Então, minhas irmãs, meus irmãos, acho que nós ouvindo esta palavra de hoje, né, principalmente a primeira leitura tirada do livro do Gênesis e o Evangelho segundo Marcos, né, o terceiro capítulo, essa palavra nos deixa assim, vamos dizer, parece com um certo medo, uma certa apreensão, né, porque primeiro ela traz muitos elementos, né, muitos pontos diferentes, ainda mais sempre quando se fala na palavra de Deus de pecado, a gente fica assim meio assustado, né? Que pecados são esses? E ainda mais hoje está dizendo, né? Quem blasfemar contra o Espírito Santo, né? Esse pecado então é o que não tem perdão. Então, a gente fica todo mundo meio preocupado, uma palavra meio difícil hoje. Então veja, a gente vai tentar explicar aqui alguns elementos. Então, uma primeira coisa, quem escreve o evangelho que nós ouvimos é o evangelista São Marcos. E Marcos, ele está querendo apresentar uma questão no seu evangelho, que era um livrinho pequenininho de catequese para os primeiros cristãos. É o primeiro evangelho escrito. Então, ele está querendo nos revelar quem é Jesus. E isso está escrito bem no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Jesus é o Filho de Deus. E São Marcos é um evangelista, ele escreve assim de forma muito simples. Ele quer falar sobre a prática de Jesus, que os atos de Jesus, o que ele realizou, a sua prática, é para libertar as pessoas. E libertar as pessoas de tudo aquilo que não as fazem ser felizes, de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Até uma questão muito própria de São Marcos, é uma realidade que às vezes a gente não pensa muito, e que é um tipo sério de pecado, que é a alienação. A alienação, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, estamos no Evangelho de Marcos, que nos mostra quem é Jesus, o Filho de Deus, e a prática de Jesus que vem para nos libertar de tudo aquilo que nos aliena. Então, na primeira leitura, depois eu vou ligar o Evangelho de Marcos com esta primeira leitura, tirada do livro do Gênesis. Também sempre quando se fala, né, de Adão e Eva, do pecado, a gente sabe que é toda uma linguagem muito simbólica, né? Não é exatamente ali como que Deus fica falando com uma serpente, que comeram do fruto. No fundo, o que que esta primeira leitura está nos apresentando? A desobediência dos seres humanos diante de Deus. Não ouviram a palavra de Deus, deixaram Deus de lado, não obedeceram a Deus e quiseram ser autossuficientes, viver por si mesmo. Não precisamos de Deus. Deus pode ficar ali de lado e nós vamos construir a nossa vida sem Deus. E mais ainda, ali quando fala que Adão estava, né, sem roupa, Deus vai conversar com ele, esta questão de estar sem roupa, há duas interpretações assim um pouquinho diferentes. O estar sem roupa significa que Deus nos criou assim despojadamente. A roupa para nós, ela além de ser uma questão de pudor, ela também é para nos defender, né, das intempéries, do frio, né, de animais, de alguma coisa que pode causar uma doença. Então Deus nos cria assim, na natureza. Estar sem roupa significa desapegado. Não há nada que nos impede de estar na intimidade com Deus, em comunhão com Deus. A nudez tem esse sentido, é um sentido de liberdade, de abertura, da pureza da vida. Então Deus nos cria assim no paraíso. Agora um outro sentido também, estar sem roupa significa que a partir da desobediência do ser humano, o ser humano perdeu a amizade com Deus, perdeu aquela comunhão com Deus. Mas o mais importante nesta primeira leitura é um pecado muito sério, de não assumir as responsabilidades. Deus confiou à humanidade a continuação da criação, de tornar esse mundo bonito, de continuar fazendo desse mundo um paraíso. E o ser humano nem sempre assume essa responsabilidade de cuidar, de trabalhar pela vida, do bem, da comunhão com as pessoas. Então, esse pecado é também chamado de alienação, que é alienação? É viver fora da realidade, não assumir os compromissos, não assumir responsabilidades. Dessa palavra, uma vez, a gente ouve tanto falar de responsabilidade, responsabilidade, né? Eu gosto sempre de pegar no dicionário para ver a raiz da palavra. O que, que quer dizer responsabilidade? É responder pelos nossos atos. Alguém nos deu uma incumbência, alguém nos pediu um serviço, uma tarefa, e a gente vai dizer sim, pode deixar, eu vou cumprir, vou realizar. Deus pediu para Adão e Eva, que representam a humanidade, eu criei o paraíso, agora vocês continuem fazendo do mundo o paraíso. E Adão e Eva não fizeram isso, foram irresponsáveis, tanto que hoje a palavra está mostrando isso. Quando Deus chama Adão de volta, né? Não expulsou logo de cara. Deus é bondoso, é misericordioso. Adão, vem aqui, o que, que aconteceu? Não, não fui eu não que fiz, foi a minha mulher que o Senhor me deu, foi ela que pecou, ela que comeu lá do fruto proibido. Aí Deus vai falar com Eva, e aí Eva, o que, que aconteceu, o que fizeram? Não, não fui eu não, foi a serpente. Então é fácil, diante do que Deus nos pede, nós vamos jogando a responsabilidade para os outros. Não assumimos, nem sempre, né, os compromissos, principalmente o que Deus confia a nós. Isso é um pecado sério. Não responder pelos nossos atos, não responder por aquilo que Deus confiou a todos nós. Então é chamado o pecado da alienação. Gente que prefere viver fora do mundo, fora da realidade, os outros fazem, os outros assumem. Isso vai gerando consequências sobre consequências, no campo da justiça, do relacionamento humano, da paz, da construção da vida e da história. Às vezes isso até se dá na família, numa comunidade, na sociedade, no mundo da educação. Aí então o ser humano tem que começar a se defender de Deus, se defender dos outros. Nós vamos criando mecanismos, mentiras, falsidades, sistemas que oprimem, para defender-se daquilo que são as verdades que Deus nos pede, né? Por isso que diz que daí Adão foi por roupa, né? Ele se cobriu, por quê? Também na Bíblia, a roupa, e no caso, quer dizer uma armadura, né? Ele vivia conversando com Deus, numa amizade, numa comunhão bonita. Aí os dois têm que se defender de Deus. É como que a gente usar uma armadura, se fechar diante daquele que é a comunhão de tudo. Então Jesus também no Evangelho, ele vem trazer essa realidade, ele vem para desalienar, vem para libertar, nos ensinar a amar, a servir, a trabalhar pela vida, vem para perdoar. Por isso então tudo que Jesus ensina e faz é para o bem, é para tirar as serpentes da vida, né? Porque a serpente é o símbolo, se tornou então o símbolo da maldade, o símbolo da alienação, símbolo da escravidão, né? Por isso que aqui, quantas vezes já comentei, a serpente, na natureza dela, ela tem esse efeito, né? Ela enrola, enrola na pessoa e depois esmaga a pessoa, um animal, dá uma picada venenosa, fatal, e a pessoa morre. Então a serpente, ela é o símbolo do egoísmo, da autossuficiência, e Jesus vem ao mundo para tirar a gente de tudo que é alienação. Jesus vem para nos colocar no meio da história, para ver um ao outro, para voltar à comunhão com Deus. E ele passa a vida ensinando isso, praticando o bem, a vida, o diálogo, a paz. E qual é o segundo pecado sério que depois o próprio Jesus vai dizer? Esse pecado não tem perdão. É uma maneira firme, rígida dele, né? Que Deus sempre vai nos perdoar. Mas qual o pecado? É de inverter o que é o bem, fazer um mal. O que é o amor, dizer que é um desamor. O que é o serviço, dizer, não, isso não adianta nada. É o que aconteceu com Jesus. Ele sempre amando, servindo, ajudando. Aí vem aqueles mestres da lei, né, que eram os que mais entendiam de Bíblia. Numa hora que Jesus está com o povo, ajudando, não tinha tempo nem para comer, de tanto que ele trabalhou para o povo, e vieram acusá-lo. Olha, ele está com Beuzebu, que era o nome que eles davam para os chefes dos demônios. Ora, uma pessoa que está entregando a vida é a mesma coisa que dizer não, ele está querendo viver para ele mesmo. Ele está dando amor às pessoas. E a mesma coisa que dizer, não, ele está se privilegiando das pessoas. Ele está servindo. E era a mesma coisa que dizer, não, ele está buscando privilégios para ele. E Jesus foi exatamente ao contrário. Tudo na vida dele é doação, é entrega, é libertação. E alguém diria, olha, ele está aqui para escravizar vocês. Então isso é inverter o bem como se fosse uma maldade, né? O bem querer como se fosse uma exploração. Então em Jesus vai dizer seriamente, olha, esse é um pecado grave, porque ele age em nome de Deus, em nome do Senhor. E a gente vê muitas pessoas que falam isso, né? A gente se desgasta, trabalha, se empenha, né? Estou vendo aqui, desculpe a particularidade, tanta gente ontem aqui, trabalhou a manhã inteira na festa, vem, cozinha, pois ajuda na festa, chega hoje aqui, 7 da manhã, está aqui trabalhando. Tem gente que fala assim, ah, tudo isso é bobagem, larga a mão disso, vai viver para você mesmo, e servir ao povo não dá em nada. Isso é um pecado sério, por quê? É chamar o amor de mal, é chamar o serviço de interesse próprio, e fizeram isso com Jesus. Então, né, nem tempo ele tinha, a prova é que foram ali os seus familiares, porque falaram, Jesus está meio fora de si, ele está amando até demais. E aí então Jesus termina o evangelho, dirigindo-se para aquelas pessoas todas, né, inclusive a família dele ali, quando diz, é uma maneira que estavam preocupados com a vida de Jesus, para que ele tivesse ali minimamente o tempo para cuidar-se, né, para ter um tempo para ele, sim. E Jesus então termina o evangelho dizendo, quem é minha mãe, meu irmão, minhas irmãs? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Portanto, vencer esse pecado da falta de responsabilidade, de inverter o bem com o mal com o bem, é a gente ouvindo a palavra, os ensinamentos de Deus, a nossa vida de igreja, é a gente realizar aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa no paraíso, a vontade de Deus está revelada na prática e na vida de Jesus. Vai estar sempre no sentido do amor, da caridade, da construção da justiça e da paz. Quem cumpre a vontade de Deus está sendo irmão e irmã de Jesus, está sendo como que a mãe e o pai do próprio Jesus. Então que nós tenhamos esse cuidado na vida, né? De não viver alienados, né? Fora da realidade, como eu falei, não assumindo os compromissos, tanto da sociedade, quanto da nossa vida de igreja, da nossa vida de fé. E realizar o que nós percebemos, o que nós sentimos, que é sempre a vontade de Deus. Termino aqui lembrando o que a carta de São Paulo, lá a segunda carta, ele está dizendo, né? São Paulo escreve lá para os coríntios, e era uma comunidade problemática, porque tinha gente que se deixava influenciar pelas realidades daquele tempo também, né? A falta de zelo, falta de responsabilidade, muita intriga e briga entre eles, coisas assim. Então São Paulo vai dizer, olha, cuidado, porque aquilo que no mundo parece que é um bem eterno, é meramente passageiro, muito efêmero, passa, acaba logo, mas os valores mais bonitos da vida, eles são eternos, eles são duradouros. No fundo, a palavra de Deus, ela faz esta questão para nós, o que que nós estamos buscando, o que que nós estamos querendo, onde é que nós colocamos a nossa prática, a nossa vida, e não inverter, né, as coisas, as situações da realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos, com muita confiança, apresentar ao Senhor a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com toda a confiança, apresentemos a Deus as preces da comunidade.
A nossa resposta será: Senhor, dai-nos sempre esperança e vida.
Senhor, dai-nos sempre esperança e vida.
Senhor, que a ação libertadora de seu Filho Jesus Cristo nos dê força e coragem para superar tantas realidades que alienam as pessoas e destroem a vida. Nós vos pedimos.
Senhor, dai-nos sempre esperança e vida.
Que o Espírito Santo ilumine os agentes em preparação para os ministérios. Em nossa paróquia, nós vos pedimos.
Senhor, dai-nos sempre esperança e vida.
Deus da vida, pelas crianças que se encontram em situação de trabalho infantil e escravidão, que a nossa sociedade se mobilize na erradicação e promoção da vida em todas as etapas, nós vos pedimos.
Senhor, dai-nos sempre esperança e vida.
Deus de amor, pelas pessoas que sofrem injustiça, que passam fome e carência do mínimo necessário a uma vida digna, mediante a promoção da justiça e da solidariedade, tenham vida conforme é de sua vontade, nós vos pedimos.
Senhor, dai-nos sempre esperança e vida.
Senhor, abençoai as festa junina que estão acontecendo em nossa paróquia, sejam momentos de alegria,